be still and know that He's God. Be still and know that He's holy. Be still, O restless soul of mine. Bow before the Prince of Peace. Let the noise of clamor cease. Be still and know that He's God. Be still and know that He's faithful. Standing on the amazed, and know that He will never change. Be still. Be still, and know that He. Know that He's God. Be still and know that He's God. Be still. Be speechless. Be still and know that He's God. Be still and know that He's our Father. Come rest your head upon His breast and listen to the rhythm of His unfailing heart of love, pleading for His little ones, calling each of us.
Bom estarmos na Tua presença, Pai, sentirmos esta quietude que faz sensível e audível a voz do Teu Espírito. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Que esse momento de silêncio, Pai, de quietude espiritual, descansando nos Teus braços, possamos ouvir a Tua mensagem para nós nesta manhã. Fale o Teu Espírito. Seja exaltada a Tua palavra. Que seja exaltado o nome de Jesus. Conforta corações que estão sofrendo. Responde às angústias de cada alma. Nós clamamos pelo sangue de Jesus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus em 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 1. 1ª Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, e os versos 26 a 29. Esta é a primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 1, versos 26 a 29. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios, não são muitos os sábios escolhidos, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. São estranhos e surpreendentes os métodos e os recursos que Deus emprega. Com frequência, Deus se vale das coisas mais débeis, mais frágeis, dos momentos de maior crise, para realizar os seus santos propósitos. Deus é assim. Para libertar 2 milhões de israelitas, Deus usou um homem pesado de língua, com uma simples vara na sua mão. Para derrotar um exército midianita, Deus usou um homem inexpressivo, obscuro, Gideão, e somente 300 soldados. Para vencer um gigante ameaçador, um Golias, Deus usou um adolescente, uma pequena funda com 5 pedras. Para alimentar uma multidão, Jesus usou o lanche frugal de um menino, 5 pãezinhos, 2 peixinhos. Para sacudir o Império Romano com o Evangelho de Nosso Senhor Jesus, ele escolheu rudes pescadores, iletrados, 12 discípulos, sem nenhuma influência social ou nenhum brilho acadêmico, para proclamar a justificação pela fé no século XVI e abalar e minar o poder de Roma papal. Jesus usou um monge obscuro que vivia confinado num recesso de um mosteiro, Martinho Lutero, para restaurar a obra mundial das missões estrangeiras e transbordar o evangelho pelo mundo, pelas terras além-mar. Jesus usou um desconhecido sapateiro, Guilherme Carey, para reavivar o estudo das profecias de Daniel e Apocalipse. Jesus escolheu um simples agricultor, sem formação teológica, Guilherme Miller, para guiar o movimento adventista através do dom profético. Jesus escolheu uma jovem introvertida, enferma, tuberculosa, sem estudo, a mais frágil de todas as frágeis, Ellen White, para redimir o mundo do pecado. Deus usou o método de fazer nascer nesta terra um bebê. Um menino se nos deu, um filho se nos deu, e colocou o nome dele, Príncipe da Paz, Emanuel, Deus forte. Um menino nasceu em Belém, pobre, numa manjedoura pobre. Um jovem que nunca frequentou a escola dos rabis, um carpinteiro. Deus é assim. Temos que aceitar que Deus é assim e continuar sendo sempre. Deus só pode usar os que são fracos. É uma fraqueza que possibilita a força de Deus penetrar nestas vidas. É uma fraqueza reconhecida, mas é uma fraqueza que lança mão do poder divino. Que lance mão do meu poder, que faça paz comigo. Deus é assim. Nós precisamos nos familiarizar com um jeito de ser do nosso Deus. Que tragédia quando filhos não conhecem o Pai. Nós temos que conhecer o nosso Pai. O jeito dele ser, o jeito dele agir, os costumes que ele tem. Deus tem costumes. Deus costuma agir desta forma, escolher os fracos, os mais fracos dos fracos, os mais incapazes de todos os incapazes. E nós precisamos nos familiarizar com ele, pois é assim que ele vai terminar a obra nesta terra. A força do cristianismo, a prosperidade da igreja, não nascem das habilidades dos pastores ou do tino administrativo dos servos de Deus. Não. A misteriosa força do cristianismo nasce exatamente na fraqueza humana, quando vinculada ao poder divino. Fraqueza humana vinculada ao poder divino. Há pessoas que pensam ser salvadores da pátria, indispensáveis. Geralmente, tais pessoas pensam desta forma: se não fosse eu, a casa caía. Se não fosse eu, essa igreja não funcionaria. Se não fosse eu, as coisas não andariam. Se não fosse eu, se não fosse eu. E você se coloca como um salvador da pátria. E sem você, as coisas andam. Porque Jesus é o Senhor da igreja. Jesus é o Senhor da organização. Jesus é o Senhor da casa. Bom seria se disséssemos: se não fosse Jesus, a casa cairia. Se não fosse Jesus, nada funcionaria. Se não fosse Jesus, essa igreja já teria desaparecido. Se não fosse Jesus. A Bíblia diz que Deus escolheu os fracos. Não somente os fracos, mas os mais fracos dentre os fracos. Aqueles que não são nada. Quando a Bíblia diz que Deus escolheu aqueles que não são, está falando aqueles que ninguém deu valor algum. Ninguém dá a mínima para tais pessoas. Quem daria algum valor para um sapateiro como Guilherme Carey? Quem daria valor para uma jovem como Ellen White? Inculta, enferma, destinada à morte, porque tuberculose não tinha cura naquele tempo. Quem daria a mínima para uma jovem tão frágil como aquela? Pois Deus escolhe os fracos. Mas não são simplesmente fracos. São fracos que reconhecem a sua fraqueza, mas que se agarram ao poder divino. Esta é a fraqueza que nos fortalece. Homens e mulheres que aos seus próprios olhos não são sábios. Homens e mulheres que aos seus próprios olhos não são capazes, se reconhecem deficientes e que olhando para si mesmos, Romanos capítulo 7, verso 18, podem dizer, Romanos capítulo 7 e o verso 18, pessoas como Paulo dizem: porque eu sei que é em mim, Senhor. Palavras de Paulo: porque eu sei que é em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Paulo se tornou este grande soldado da fé, o mais poderoso pregador do Evangelho depois de Jesus, porque ele, olhando para si mesmo, dizia: na minha carne não habita bem algum. Na mesma proporção em que você se reconhece nada, na mesma proporção, Deus pode usá-lo poderosamente, se você reconhece que Deus pode todas as coisas. Deus pode todas as coisas. Há pessoas que se orgulham por estarem sendo usadas por Deus e tomam para si a glória. Eu me lembro da história do jumentinho, sobre o qual Jesus entrou em Jerusalém. A lenda conta que este jumento voltou para casa aquela tarde, radiante, feliz da vida. Chegou e já foi dizendo para o pai e para a mãe: vocês não sabem o que aconteceu, estou famoso. Quando eu estava chegando em Jerusalém, as pessoas vieram ao meu encontro. E quando eu entrei, eles tiraram suas roupas, suas capas, colocaram para eu passar. E todo mundo aclamava e aplaudia: estou famoso. Pobre jumento. Assim somos nós muitas vezes, como o jumento. Quando somos usados por Deus, nos sentimos os bons. E aí nos perdemos. Deus quer usar os humildes, mas que continuam humildes. Estavam anunciando um pregador, era uma grande plateia, milhares de pessoas iriam ouvi-lo. E a pessoa que o introduziu disse: agora vocês vão receber com a salva de palmas o grande servo de Deus, e anunciou o nome. E aquele servo de Deus, que não era grande, chegou e disse: se é servo, irmão, se eu sou servo, eu não sou grande. E se eu sou grande, eu não sou servo. Então esqueçam essa questão de grande servo, eu sou um servo de Deus. Simplesmente, servo. Jesus se regozijou no título de servo. Vim para servir. Isso é tudo o que nós queremos. Ser servo de Deus. E servo uns dos outros. Antes de usar um homem, antes de usar uma mulher, Deus se certifica de que essa pessoa não tomará para si a glória que é dele. Deus é zeloso da sua glória. A minha glória a outrem eu não darei. A palavra de Deus diz em Isaías capítulo 42, verso 8, diz: a minha glória a outrem eu não darei. Deus não tolera pessoas que tomam para si a glória e o louvor que pertencem a ele. Nós estamos iniciando um ano eclesiástico. Uma nova diretoria, novos líderes, pessoas que foram escolhidas por serem humildes, pessoas que foram escolhidas porque reconhecem suas fraquezas, mas se agarram ao poder divino para fazerem a obra do Senhor. O mais terrível pecado cometido por um ser humano é tomar a glória para si. Este é o pecado dos papas nesta terra. Eles aceitam ser adorados. Eles aceitam os aplausos. Eles aceitam serem chamados Deus na terra. Eles aceitam quando as pessoas se ajoelham diante deles. Eles reclamam o título de Deus na terra. Tomam para si a glória que pertence a Deus unicamente. Quanto mais uma pessoa estiver perto de Jesus, tanto menos razão sentirá para vangloriar-se. O pensamento, eu faço melhor do que você, não vai existir na mente de uma pessoa que está andando com Jesus. Nunca esse pensamento vai ser abrigado, alimentado, nutrido na mente de alguém que estiver andando com Jesus. Nunca dirá: eu faço melhor do que você. Por que escolher um outro? Por que não a mim? Por que não eu? Eu sou mais capacitado que ele. queridos, à luz da perfeição de Jesus, à luz do exemplo de Jesus, nosso Salvador, toda vanglória cai por terra. Todo orgulho cai por terra. Vejam a atitude de Jesus em Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2 e os versos 3 a 8. Filipenses capítulo 2 e os versos 3 a 8. Vejam a atitude de Jesus, o pensamento de Jesus. Filipenses 2, versos 3 a 8. Não façam nada por contenda. Muita coisa na igreja é feita por briga. Há discussões, há ofensas. Então, pessoal, agora eu vou mostrar. Agora que eu fui empossado nesta posição, agora eu vou mostrar o que eu sou, o que eu posso fazer. Não faça nada por briga. Nem para mostrar. Nada por contenda. E continua a palavra de Deus, diz, não façam nada por vanglória, para parecer. Mas façam tudo por humildade. Tudo que formos fazer para Jesus, façamos por humildade e com humildade. E o que mais? A palavra de Deus diz, cada um considere os outros superiores a si mesmos. Considere os outros superiores a si mesmos. Deus não está perguntando se você considera, se você crê que os outros são superiores a você. Não está perguntando. Deus diz, trate os outros como sendo seus superiores. O diácono tratar os outros como sendo seus superiores. O ancião tratando as pessoas como sendo seus superiores. Todo mundo, um ao outro, com cortesia, com amor, com carinho, com humildade. Que haja em vocês o mesmo sentimento, diz aí no verso 5. Que haja em vocês o mesmo sentimento, a mesma atitude, o mesmo pensamento que houve também em Jesus, que tomou a forma de servo e serviu a todos. Aqueles que olham para si mesmos podem até achar algum motivo para se louvar, para se vangloriar. Se gloriar do quê? Do cabelo? Dos sapatos? Há uma competição de sapatos nesta igreja, né? Vestido? Vestido? Competição de casa? Competição de casa. Não é casas do schedule, não. Casa, um quer deixar a casa mais bonita do que o outro. Competição do carro? Satanás vai apresentar diante de você uma lista imensa de coisas pelas quais você pode se orgulhar e se vangloriar. Mas diante de Jesus, não há espaço para vanglória. Há somente espaço para humildade. Humildade. Satanás sabe explorar muito bem esse ponto da vanglória, do orgulho. Ele tentou usar esse método com Jesus, mas não funcionou. Porque Jesus disse, eu vim para ser servo. Jesus viveu uma vida de servo. Mateus 20, verso 28, diz, eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a vida pelos outros. Os cristãos, nós cristãos, somos tentados diariamente a cultivar uma elevada opinião de nós mesmos. Elevada opinião de si mesmo. Como foi o caso do rei Saul? Lembram-se? Daquele grandão, quando estava em pé, ele se sobressaía a todos, Saul. Tal opinião ele alimentava acerca de si mesmo. Queridos, todas as vezes que nossa opinião acerca de nós mesmos é muito elevada, ela está fadada a explodir como uma bolha de sabão. As coisas mudam de um dia para o outro. Quando Saul começou o seu reinado, ele era um homem humilde, muito humilde. A Bíblia diz que quando o buscaram, procurando por Saul, porque ele tinha sido nomeado rei, não o acharam. Ele estava escondido aonde? No meio da bagagem, escondido, porque ele tinha vergonha de ser rei. Ele não se achava apto para ser rei. E Deus o abençoou. Mas de repente, no trono, ele começou a pensar, não é que eu dou para isso? Eu acho que Deus acertou mesmo, quando ele escolheu. Eu achei que não dava. Descobri que a coroa é minha mesmo. Como diz o Walter, a coroa cabe bem na minha cabeça, não é? Queridos, o rei Saul, que começou humilde, o problema dele foi que ele deixou de se apegar a Deus e se apegou ao poder, à posição. É difícil você deixar de ser ancião? Bem, é difícil. É difícil. É igual o zelador na igreja, né? Entra bem, mas sai inimigo, né? No Brasil é assim. Todo zelador que saía da igreja, saía inimigo e botando a igreja na justiça, né? É difícil nós sairmos da posição com um espírito de gratidão a Deus pelo tempo que servimos e pedindo a Deus que abençoe o nosso sucessor. Precisa espírito cristão, precisa humildade, precisa ter comunhão com Jesus para dizer como João Batista, importa que ele cresça e que eu diminua. Agora eu vou torcer por você, agora eu sou teu servo e vou ajudar, conte com a minha ajuda, com as minhas orações. No caráter de Saul, existia um amor à aprovação. Tudo assinalava em Saul o desejo dele por louvor e exaltação própria, reconhecimento. Ele sempre buscava o aplauso popular. Era a aspiração de Saul ser sempre o primeiro na estima dos homens. E quando ele ouviu alguém cantando e aplaudindo Davi, ele disse, não está me cheirando bem isso. Busquem esse menino Davi aí, quero ver quem é ele. E dali para frente, a vida de Saul foi perseguindo Davi, tentando tirar-lhe a vida. Tomou para si, Saul, a glória da vitória sobre os amalequitas. Foi louco quando aceitou o louvor que o povo lhe deu. Queridos, a igreja adventista tem uma história muito triste de um homem chamado, era um pastor da igreja, pastor Dudley Kenwright. Ken Wright, ele se deixou dominar, ele foi um dos maiores pregadores adventistas, um dos mais eloquentes e convincentes. Em todos os debates ou polêmicas, ele ganhava. Porque ele era dotado por Deus de inteligência, de eloquência. Mas ele se deixou dominar pelo orgulho da exaltação própria. Em certa ocasião, o pastor Ken Wright revelou seus sentimentos, desabafando para um amigo. Ele disse, eu poderia ser um grande pregador, se a mensagem que temos não fosse uma mensagem tão impopular. Com palavras incisivas, Ellen White escreveu uma repreensão para Ken Wright. Vejam as palavras de Ellen White, dirigidas por Deus a Ken Wright. Sempre tiveste o desejo do poder. Sempre tiveste o desejo da popularidade. E isto é uma das razões da vossa presente situação. Quiseste ser muita coisa. E fizestes ostentação e um ruído no mundo. E em resultado disso, vosso sol certamente se porá na obscuridade. A ex-secretária de Ken Wright descreve que ele viveu no final da sua vida, constantes momentos de angústia, de aflição, quando ele perplexo gritava, sou um homem perdido, perdido. Se tornou um inimigo da igreja, escrevendo livros. Encontrei aqui nesta library da igreja, quando compramos essa igreja, encontrei aqui um livro de Ken Wright, escrito contra os adventistas. Quem é grande aos seus próprios olhos, não pode ser grande aos olhos de Deus. Quem é bom aos seus próprios olhos, nunca poderá habitar no céu. Porque disse Jesus, bom, só existe um. Jesus disse, bom, só existe um, Deus. Deus é bom. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 1, verso 27. 1 Coríntios capítulo 1 e o verso 27. Por que Deus age desta forma? Por que Deus escolhe os fracos? Os frágeis? Capítulo 1, verso 27, primeira carta aos Coríntios. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Por quê? Verso 29 dá a resposta. Para que nenhuma carne se glorie diante dele. Aquele que quiser se gloriar, diz o verso 31, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Vamos nos gloriar no Senhor. E pelo privilégio que ele nos dá de sermos filhos dele. E sermos usados na sua obra, na pregação do Evangelho, para realizarmos o seu trabalho. Glorie-se no Senhor. No caso do nosso querido patriarca Abraão, a promessa feita por Deus foi, eu te farei uma grande e poderosa nação. Porém, Sara era estéril. Como Deus poderia cumprir a promessa? Como Deus demorou muito para cumprir a promessa, também Abraão se tornou estéril, porque ele ficou velho. Aí nem ele mais poderia ter filho, ou gerar um filho. Quando a impossibilidade humana de ter um filho atingiu o seu máximo, Deus então cumpriu a promessa. Deus fica esperando a situação, a crise chegar no máximo. E você chegar no fundo do poço, e você concluir, Senhor, não tem mais solução, eu me entrego. Eu não consigo me sair dessa. Pois não, meu filho, eu ajudo você. Você deixa... Você permite que eu ajude, eu posso ajudar você. Quando nos entregamos, reconhecemos nossa incapacidade. Queridos, a extremidade do homem é a oportunidade de Deus. A extremidade do homem é a oportunidade de Deus. É quando o homem reconhece a sua fraqueza, que o poder divino pode manifestar-se em toda plenitude a seu favor. Repetidas vezes, Deus fez proezas. Deus revelou poder em face da fraqueza e da impotência humanas. Veja o caso de Rebeca, esposa de Isaac, também estéril. Veja o caso de Raquel, a esposa de Jacó, também estéril. Veja o caso de Ana, mãe de Samuel, também estéril. E todas elas tiveram filhos. Filhos que foram milagres de Deus. É Deus que tem o controle. E a glória de tudo pertence a Deus. Todos esses casos confirmam a verdade de que a fraqueza humana é a oportunidade de Deus para revelar a sua glória. Houvesse Deus usado Moisés no vigor da sua juventude, houvesse usado Deus Moisés quando ele transpirava energia, quando ele se destacava como o mais instruído, o mais hábil general do Egito, e toda a glória seria de Moisés. Matando o egípcio, Moisés caiu no mesmo erro, tão comum a todos nós pecadores, de tomar a causa de Deus nas nossas próprias mãos. E já que Deus está demorando, deixa eu fazer, dar a solução. Confiar na força e na habilidade humana. Esse foi o pecado de Moisés. Nós somos difíceis de aprender a lição que Deus nos quer ensinar, que a vitória vem do Senhor. E a palavra de Deus diz em Zacarias capítulo 4, verso 6, nem por força e nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Se apodere da minha força, que faça paz comigo. Não é pela violência, não é pela força, não é pela discussão, não é pela briga, não é gritando, não é exigindo, não é mandando, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor. Há lares que estão se dividindo, há lares que estão se destruindo, porque queremos levar a ferro e fogo, exigindo, brigando, reclamando, murmurando. E Jesus está falando em Zacarias 4, 6. Não é pela força. E não é pela violência. Mas pelo meu espírito. A vitória vem do Senhor. Qualquer vitória vem do Senhor. A prosperidade da igreja, a salvação do casamento, a solução da doença, qualquer vitória vem do Senhor, porque Ele é o vencedor. Não seja louco, meu irmão, de confiar em si mesmo, em nada. Moisés, nos seus primeiros 40 anos, foi ensinado nas cortes do faraó a confiar em si. A autoestima de Moisés estava lá em cima. Tinha uma autoestima forte. Mas a confiança em Deus era zero. Autoconfiança de Moisés, ótima. Autoestima, ótima. Autossuficiência, perfeita. Confiança em Deus, zero. Deus teve que mandar Moisés para a Universidade do Deserto. A Universidade de Pastor de Ovelhas. 40 anos, Moisés teve que ficar ali, apacentando ovelhas, com uma vara na mão. Aprendeu a cuidar de ovelhas. Aprendendo a ser manso. Nós precisamos aprender a ser mansos. Eu preciso aprender a ser manso. A ser humilde. A ser dependente de Deus. Aprender a desconfiar de mim, mas confiar em Deus. Geralmente as pessoas confiam em si e desconfiam de Deus. É o contrário. Deus quer que desconfiemos de nós mesmos, todo o tempo. E confiemos nele. No livro Desejado de Todas as Nações, na página 180, Deus diz assim: a primeira coisa a ser aprendida por todos os que desejam se tornar co-obreiros de Deus é a desconfiança de si mesmos. Essa é a primeira coisa que eu tenho que aprender. A desconfiar de mim mesmo. Não desconfie dos outros. Desconfie de si. E confie em Deus. Não confie no seu coração. Pergunte a opinião de Jesus. Antes de fazer qualquer coisa, antes de tomar uma decisão, peça a opinião de Jesus. Peça a opinião do pastor. Peça a opinião do seu papai, da sua mamãe. Não escolha sozinho. Não faça decisões sozinho. Ore muito antes de fazer decisões. Mas que essa oração não seja uma desculpa para não obedecer algo que Deus já revelou em sua palavra. Este é um perigo. Usar da oração, encontrando na oração desculpas para não obedecer uma revelação já feita na palavra de Deus. Deus já disse o que é para ser feito. E você continua orando para que Deus mostre. Não confie no seu coração, porque o coração é enganoso. Jeremias 17, 9 diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. O coração humano, o nosso coração, é perverso. Quem o conhecerá? Há dois pecados extremos. Há dois pecados extremos. Satanás é do 8 ou do 80. Ou Satanás nos lança num extremo, num pecado extremo chamado orgulho, que é uma elevada opinião de si mesmo, ou Satanás lança você num outro extremo, que também é pecado, chamado complexo. Eu não presto, não sirvo para nada, e a pessoa não faz nada porque não lança a mão do poder divino. Em vez de perder tempo com complexos, com lamentações de inferioridade, levante a cabeça e confie em Deus. E entenda que, quando Deus chama para o serviço, Deus também capacita para o serviço. E vá em frente, confiando na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Filipenses 4:13, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo assimilou o método divino de trabalhar. Paulo entendeu e aceitou o método divino. A fraqueza humana, ligada ao poder divino, para nos tornar fortes e capacitados para a obra do Senhor. Não há lugar na vida do cristão nem para o orgulho e nem para o complexo. Pois todos que aceitamos a Jesus somos filhos de Deus. E o poder de Deus se completa na fraqueza humana. Abra sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12 e o verso 9 em diante. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12 e os versos 9 em diante. E disse-me: a minha graça te basta, Paulo, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Jesus Cristo. Porque quando eu estou fraco, aí eu sou forte. Que se apodere da minha força, diz Deus, e que faça paz comigo. Amém. Vamos cantar para a glória de Deus, o último hino.